Eu acho que essa pandemia, por incrível que pareça, ela está ressignificando muitas coisas. Então, assim, eu acho que as plataformas existiam, as plataformas já estavam disponíveis para todo mundo, mas eu acho que nem agora as pessoas estão utilizando essa plataforma de uma maneira mais criativa, talvez, e mais intensamente, porque agora a gente ficou dependendo de uma plataforma para poder trabalhar, se comunicar, enfim, fazer algum tipo de conteúdo, etc. Então, eu acho que, claro, já devia ter tido alguma coisa mais embasada nisso, sim, mas eu acho que o podcast, por exemplo, é uma coisa muito recente até, né? É um rádio diferenciado, né? Eu acho, e eu adoro rádio. Tanto que na hora que vocês falaram de desligar, eu estava ouvindo rádio, que eu amo rádio. E eu acho que o podcast tem uma pegada assim de rádio, né? Então, eu acho que agora, talvez, com essa preocupação de vocês, e como vocês são muito novos, assim, para mim isso tudo é muito novidade também.
What is cinema?
God, I don't know. I mean, I know it when I see it.
E bem-vindos ao festival, porra, todo mundo grita, vai, vai, vai! Ei! Porra, gente, começamos bem, beleza. Então, nesse clima de confusão total, a gente começa, né, em período de pandemia. Vamos começar então. Podcast de cinema, como o nome já diz, ou não, né? Voltado para fãs, feito por fãs. E começamos aqui apresentando os nossos integrantes. Primeiro eu, depois o João. Falou aí, João.
E aí, galera, beleza?
E o Everson.
E aí, galerinha do Axé, joia, vambora.
Hoje, esse esquema de Premiere, né? Porque vamos ser temático, né? Que a gente tem que ser temático. Para fazer a introdução aqui, eu quero que todo mundo fale o seu nome primeiro e depois joga o top 4 filmes do Letterboxd aí pra gente ter uma ideia de com que a gente tá falando, beleza? E assim, isso aqui é informação de backstage, porque esse aqui é o nosso take 2 e da última vez o João demorou 15 minutos pra achar o top 4 dele. Então, devemos dizer que a produção deu uma evoluída nesse momento, a gente vai conseguir começar com mais tranquilidade. Que é o Felipe Takei, e o meu top 4 é Boyhood, número 2, Cléo da 5 a 7, número 3, Janela Indiscreta, e número 4, Mishima.
Então, mano, é o seguinte, eu vou falar aqui meu top 4, eu realmente não separo em ordem, mas assim, pra quem me conhece, sabe que claramente minha primeira opção é e sempre será o Mágico de Oz, mas meu top 4 é composto então por O Mágico de Oz, a versão clássica de 39, Moonlight, Homem-Aranha Aranhaverso, e mais recentemente composto por Parasita.
Salve, salve, galera, eu sou o Eves e esse aqui é o meu top 4. Teve mudança, hein? Meu top 4 teve mudança. Informação aqui, tô trazendo informação em primeira mão aqui. E ele começa com Forrest Gump, Parasita, Onde os Fracos Não Têm Vez e Janela Indiscreta. Chutem, chutem essa aí agora, Teus. Quero ver vocês explicarem.
Então, só falando que esse aqui é um podcast de qualidade, né? Que eu indiquei o Janela Indiscreta pro Everson e já hoje tá no top 4 dele. Então.
Subiu pra cabeça. É o poder da fama faz isso aí.
Me desculpem, vocês estão falando com alguém que sabe aqui, que conhece a arte, né?
É, tem que ser mesmo. Daqui a pouco todo mundo começar a xingar o Takei. Ah, quer ser o cutizão.
Gente, a gente tem que aproveitar esse momento inicial onde o pessoal não me odeia ainda, entendeu? Vamos já parar de delongar então e começar o programa, né? Falando que a gente trouxe uma pauta, né? Primeira vez gravando de forma mais séria. E vamos ser temático até nisso, porque talvez a pauta não seja seguida. Não sei se vocês foram em festival já, porque infelizmente aqui é Brasil, né? Só que pautas e programações estão feitas para serem quebradas. Então, vamos para a programação. Então, vamos começar com o primeiro tópico de hoje. O nosso tema, já para quem leu, e eu acho que a maioria das pessoas tenha essa habilidade, é o impacto da pandemia no cinema e nas artes audiovisuais, né? E como esse é um tópico que tá todo mundo meio cansado de ouvir e é triste, vamos combinar, pelas partes que doem mais agora, né? Eu acho que o João tem uns dados aí que eu acho que são legais de mostrar, né, João?
Então, mano, sim, eu tenho alguns dados. Essa conversa ela vai acabar ficando mais amigável no decorrer do episódio, mas é interessante trazer alguns dados para comentar. E assim, é sabido que a Ancin, juntamente com o BNDES, vinha preparando uma linha emergencial de crédito para poder socorrer a indústria do cinema como um todo. Essa linha, ela planejava bancar a folha de pagamento das empresas exibidoras por mais ou menos um ano. Só que essa medida, ela prevê o uso dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. E a gente sabe como a Secretaria de Cultura está bem capenga desde o início do nosso mais atual presidente. E esse mesmo presidente já vinha apresentado no ano passado um projeto que previa um corte de quase 43% desse fundo. Então, assim, com tudo isso, essa medida está enfrentando diversos entraves burocráticos para entrar em vigor. Então, a gente não sabe como é que vai ser o futuro do cinema até o fim desse ano ou início do ano que vem.
Então vamos ficar felizes agora, gente. Vamos conversar sobre a nossa relação com o cinema nessa pandemia, que é um pouco mais, algo mais positivo.
Há motivos para ser feliz.
O objetivo aqui, apesar de ser um tema triste, é a gente buscar motivo para viver, né? Então vamos tentar. Primeiro eu queria perguntar para vocês, né? A gente sabe que a gente tá num momento de bastante instabilidade, né? Principalmente como o João já mostrou aí com relação às artes, né? Como é que vocês estão ajudando a arte aí? Como é que tá a relação de vocês com a arte nesse meio tempo?
Então, mano, eu tô ajudando como eu posso, basicamente por streaming. Não tô alugando filmes digitalmente, mas é mais streaming mesmo, é Netflix, Prime Video, essas coisas. E mais recentemente, assinei o Telecine Play. Inclusive, recomendo para todas as pessoas que estão ouvindo isso aqui. Gente, o Telecine Play é um dos serviços que no mundo vem mais investindo no catálogo de filmes de qualidade. Filmes premiados no Oscar, BAFTA, Sundance, Tribeca. Então, assim, se você curte esses filmes mais, vamos dizer assim, de festival, vai ter no Telecine. Então, o Telecine é uma ótima opção e eu acho que o Telecine vem forte como um dos maiores players do mercado nacional.
Tá, realmente muito bom.
Eu acho que a parte que mais me assusta do Telecine não é o fato de que tem muito filme bom lá. É o fato de que tem muito filme que... Eu imaginei que só eu tinha visto na face da Terra, então é uma coisa que vale a pena ser investida.
Cara, o Telecine ele é uma faca de dois gumes, ele é 880, né? Você tem aqui, por exemplo, 15 filmes do Hitchcock lá no catálogo, mas você tem os 6 Pânico na Floresta. Aí você fica, porra, o negócio tá meio balanceado.
Vocês subestimam o trash, cara. Não só o trash, mas vocês subestimam um bom filme despretensioso, né?
Ah, lá vem ele com o porra do filme de Uganda.
Não, lá vem eu. Deixa eu até tomar um golinho aqui da Viva Skin. Meu amigo, aquilo lá é uma maravilha moderna, tá? E vocês não estão contribuindo pra disseminar a palavra, cara. Pessoal aí com esse papinho de, ah, tem que ajudar a arte, tem que ajudar a arte. A Uganda ninguém quer ajudar, né?
Há muito preconceito enraizado nisso aí, hein?
Beleza. Mas e você, Everson? Como é que você tá? Você assinou o Telecine? Não querendo parecer que a gente tá fazendo merchan, inclusive paga nós. Mas como é que você tá? Você tá com streaming? Você tá...
Cara, vou falar a verdade pra vocês. Nos últimos 20 dias, minha vida tem degringolado no sentido cinematográfico. Tem 20 dias, nos últimos 20 dias, eu só vi o Janela Indiscreta, que eu assisti anteontem, porque eu tô fadado a finalizar Naruto, então é só o que eu tô assistindo hoje em dia, nada mais que nada que faça meu cérebro pensar acima de 20% eu tô assistindo nessa pandemia.
Ah, mano, eu tô na mesma que o Everson, velho. Eu basicamente tenho visto só os Simpsons nesses últimos dias, esses dias que tem se passado. E eu tô, velho, só aceitando a idiotice que o Matt Groening põe nos episódios dele, porque meu cérebro realmente não quer pensar.
É, cara, tudo que a gente quer é só ver o tempo passar. Não tô afim de saca? Quem sabe 48 horas eu assisto algum filme aí.
Meio que eu entendo esse lado de vocês, porque eu não sei como vocês funcionam com relação a essa situação órfã que a gente tá no país, né? Só que quando eu penso em assistir um filme, muitas vezes eu vejo aquele filme e eu penso, eu poderia estar vendo isso no cinema, sabe? Ou eu poderia estar indo pra um cinema, né? O que é uma frase muito mais triste de se dita.
E tu, cara, você não falou pra gente como é que tá sendo sua experiência aí cinematográfica na tela?
Ah, obrigado por perguntar, cara. Eu achei que eu ia ser só o host aqui.
Ah, achei o host. O host é o mais cuzão, tem que fazer tudo também.
Não,
cara.
Então, o meu trabalho aqui é fazer o circo pegar fogo, entendeu? Eu tô procurando oportunidade que vai ter pra eu xingar o Tarantino.
Vai aparecer ainda nesse episódio.
Eu já tenho a frase pronta, cara.
Se depender de mim, ainda nesse episódio.
Então vamos puxar esse gancho aqui, né, gente? Aproveitar, falar um pouco da indústria, porque como a gente falou, né, a gente tá com uma presença de dentro da indústria, né? Então aqui, João, você vai colocar o áudio do cara falando que tá com uma reunião com a Disney, tá?
É, o que eu falei também numa reunião que eu fiz com a Disney...
É, João e Everson também, a gente sabe que produções em geral é uma parada que envolve muita gente, né? E por causa disso, a gente teve muita produção que foi jogada pra frente, né? E aí, o que vocês queriam ver disso aí que foi jogado, cara?
Ah, mano, eu queria ver aquele da Pixar, né, velho? O Soul.
Inclusive, notícia de 2 horas atrás aqui, ó.
Que isso, vai datar mesmo? Já datou?
Soul da Pixar adiado para 20 de novembro.
Puxa.
Que até semana passada tava ainda pra junho.
Ou, oh, tava querendo ver também 007. Não porque a franquia esteja boa atualmente, muito pelo contrário.
Pô, cara, olha a batata que jogaram no colo do Cary Fukunaga, né, cara?
Cara, eu queria muito assistir o Tenet, apesar de vocês não gostarem do Christopher Nolan.
Cara, Tenet, rapaz.
Ah, mano, e por último é um que eu queria muito ver já, tipo, desde ano passado, quando foi anunciado, que é o The French Dispatch, o novo filme do Wes Anderson.
Puta, The French Dispatch, né, cara?
Eu ia puxar agora aqui, velho, a porra do aquela porra do Timothée Chalamet. Tá em French Dispatch, mano. Pô, esse mano tá fazendo tudo. Ele é o ator mais rico. Ele é o ator mais rico da humanidade atualmente.
Cara, mas então, eu acho que é até legal. Não legal, né? Porque é horrível isso acontecer. Mas eu acho interessante que eles atrasem a exibição, né? Não só pelo fato de que as pessoas estão com um pouco de medo de frequentar cinemas, né? Como também a gente tem que concordar que tanto The French Dispatch quanto The Tenet, cara, tem o grande fator de que eles vão aumentar muito o nível de desejo carnal das pessoas na quarentena, né? Porque basicamente os dois filmes têm as pessoas mais bonitas do mundo.
Cara, verdade, viu? Isso aí que tu falou é uma verdade.
Então, gente, todo mundo sabe aqui que festival tem sempre uma sessão de entrevista com alguém que participou de alguma produção, alguém do backstage, alguém da indústria. E a gente não é um festival de baixo orçamento, né? A gente tem aqui um convidado também com a gente. A gente vai ter aqui uma entrevista com o grande professor Carneiro, que ele é só um grande projetista, diretor do Espaço Itaú de Cinema e o coordenador do curso de cinema da FAAP. E aí, depois da entrevista, a gente volta aqui pra falar com vocês. A entrevista foi muito boa, a gente falou sobre o pacto na perspectiva de alguém que tá trabalhando por trás dos bastidores na indústria cinematográfica dessa pandemia, do coronavírus em geral, né? E o futuro, né? E acho que vai ser uma boa entrevista.
Então, galera, como prometido, a gente chegou aqui na segunda parte do podcast. A gente vai partir para uma entrevista com o coordenador do curso de cinema da FAAP e programador do Espaço Itaú de Cinema, Humberto Carneiro Neiva.
Eu quero só falar aqui que é a minha primeira vez num podcast. Então, para mim, está sendo super interessante conhecer essa nova plataforma, esse novo meio, né, de esse veículo novo de comunicação que todo mundo está usando já, né? Já todo mundo começa a utilizar, e eu estou aqui como marinheiro de primeira viagem. Só quero agradecer o convite e estou super à disposição para outros e outras conversas.
Presença exclusiva, isso aí você não vê outro lugar, não.
A gente agradece. A gente está muito lisonjeado. Nosso primeiro episódio, a gente tem uma presença como a sua. A gente queria partir para as perguntas, então eu vou começar, queria trazer alguns dados, enfim, para aquecer mais o papo e emendar minha pergunta. Recentemente, a ABRAP divulgou um estudo em que 50% dos eventos programados para este ano no Brasil já foram cancelados, adiados, ou eles estão numa situação meio que incerta. Eles calcularam que as perdas somem 90 bilhões de reais até o fim do ano. Aí eu gostaria de focar isso para o cinema. E aí, com essa situação incerta, as salas de cinemas do país, que já tem uma concentração massiva em grandes centros urbanos, pode ser que essa concentração fique ainda mais desigual após a pandemia, com o fechamento de algumas exibidoras, que não aguentem a falta de capital. E mesmo após a reabertura, também se sabe que a população não irá conseguir consumir o dobro de cultura para compensar os prejuízos, seja por conta dos seus orçamentos estarem mais limitados, por conta da crise, ou seja mesmo por hábito. Sem falar na possibilidade que a população possa até ter medo, né,
de voltar a frequentar esses locais, por eles serem possíveis focos de contágio dos vírus. E aí eu queria que você explicasse para a gente de como você acha que vai ser o cenário brasileiro em relação ao cinema, tanto com as exibidoras quanto em questão econômica, nesse cenário pós-pandemia. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
A gente está num momento único, né? Nunca no mundo, todos os cinemas fecharam as portas. Nem na Segunda Guerra isso aconteceu, porque a guerra acontecia na Europa, nos outros países os cinemas não fecharam. Ao contrário, as pessoas iam no cinema, porque existiam os cinejornais, para saber as notícias da guerra, né, através do cinema. Então, a pandemia ela foi unicamente diferente de tudo, porque todos os cinemas fecharam na mesma época, sem nenhuma receita. O cinema ele é um tripé cinematográfico, uhum. Né? Começa na produção, passa na distribuição, para depois chegar na exibição. Então, todo mundo está sofrendo, não é só o exibidor. O distribuidor, aquele que traz o filme para o cinema, também está sofrendo porque os lançamentos estão sendo adiados. O produtor não está produzindo, não está fazendo, não está filmando, então a gente também está com um acúmulo de trabalhos a serem feitos. E, logicamente, quando todos nós voltarmos, vão ter mil problemas também, porque não dá para a gente imediatamente começar a filmar sem proteção, sem... Todos os sindicatos estão se conversando também, estão conversando entre eles, para saber como essas pessoas vão voltar para a produção em cenas românticas, esses atores vão estar expostos, a equipe vai estar exposta, ou seja, cinema é aglomeração em todos os elementos. Desde a produção até a distribuição. Já vai ser difícil esse retorno por causa disso. Então, nesse momento, tudo parado. Ao estar tudo parado, logicamente, quem mais sofre é o exibidor. Porque o produtor ele tem alguns subsídios ainda, mesmo porque agora está tudo parado também, porque aí é também um outro assunto, a questão da Ancine, a questão da Secretaria do Audiovisual. Mas a questão é que o produtor ele ainda... tem algum tipo de trabalho, ele pode fazer algum conteúdo, etc., seja para mídia streamer, pode ser para web, para televisão, ele pode fazer algum produto ou já tem um produto que ele pode vender. O cinema não, o cinema vende o filme. Se não tem filme na sala, não tem o que vender. E o distribuidor, ele tem vários filmes, e as grandes distribuidoras, elas vivem durante 6 meses, 1 ano, sem fazer nada, porque tem um fluxo de caixa muito grande com os filmes que estavam em exibição antes, né? Esses grandes filmes. Então, esses grandes filmes trouxeram milhões de dólares que essas distribuidoras não vão falir imediatamente. Agora, o exibidor não. O exibidor, ele precisa do produto do filme para poder abrir as portas e o público e as pessoas que trabalham no cinema, né? O operador, os bilheteiros... ontem mesmo eu estava vendo uma discussão sobre isso, essa como vai ser essa volta, e o Ademar Oliveira, que é meu chefe no Espaço Itaú de Cinema, ele estava falando uma coisa interessante, ele falou assim, bom, o meu cinema fechado é mais barato do que eu abrir o cinema com 30% da sua ocupação. Por quê? Porque... para voltar, deve ter essa questão de 30% da ocupação. Só que os gastos são os mesmos, do ar-condicionado, da limpeza, dos funcionários, só que você vai ter uma renda menor, porque é 30% da sua capacidade. Então, o exibidor é o que está sofrendo mais com essa questão, porque a Cinemark ela despediu muitos funcionários, ela fez uma demissão geral, porque... para ela é fácil depois recompô-los, porque não é uma profissão que você precisa ter mestrado, doutorado, nada. Uma profissão simples, que você põe um bilheteiro, um porteiro, tal. Então, para ela é mais interessante despedir depois contratar do que segurar, né? Então, as exibidoras grandes, como Cinemark, Cinépolis, Luiz Severino Ribeiro, etc., que são os grandes no Brasil, esses tiveram algum tipo de... deram férias coletivas ou despediram, porque o custo é muito alto, né? A gente parou, se não me engano, dia 23 de março. Então, a gente está fazendo um mês, né, parado. E isso é super complicado.
Sim.
Não entra dinheiro nenhum. Então, assim... a volta vai ser complicada, porque a gente vai voltar gradativamente. Nós do Espaço Itaú estamos fazendo dedetização, já estamos fazendo teste de dedetização no cinema. Inclusive está no nosso Instagram, se vocês quiserem ver lá, de vez em quando aparece, tem um videozinho mostrando que a gente está esperando o público. A gente tem que também reconquistar esse público. Como é que a gente vai reconquistar esse público se a gente é um meio de transmissão, porque a gente está dentro de uma sala fechada e isso desenvolve mais rapidamente? Então, como é que a gente vai fazer essa... O que eu falei também numa reunião que eu fiz com a Disney, eles também estão se parando para ver como eles vão retomar as estratégias de lançamento por causa depois dessa pandemia. Eu estava falando para a Roberta Fraissá, que é a diretora de marketing, eu falei para ela: olha, Roberta, eu acho que... Ela falou: Beto, como é que você vê essa questão do exibidor com o público? Eu falei: a gente tem que trazer o público junto com a gente. Assim, não é uma estratégia para o público direto. A gente tem que fazer com que ele se amálgame conosco, ou seja, que ele venha junto. Então, assim, venha junto enfrentar isso. E não... Você tem que fazer isso, tá? não é uma imposição, e sim uma tratar ele com carinho, sabe? Trazer ele com: olha, a gente está fazendo detetização, a gente está preocupado com isso, venha conhecer, venha ver que a gente está fazendo as coisas certas. Então, acho que tem que trazer o público de uma outra maneira. Vai ser difícil, logicamente, porque está todo mundo um pouco com medo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando acabar tudo isso, as pessoas vão correr para o bar, para beber e se abraçar. Agora, no cinema, talvez não. Eu falei: ué, mas não é a mesma coisa? Então, assim, vai ser uma volta difícil, mas num contexto geral, vai ser uma... já está sendo uma crise, vai ser complicado também. Quem vai ser o filme que vai abrir tudo isso, né? Quer dizer, que gênero é? Quem vai dar a cara a bater? Porque o primeiro pode ser um fracasso, se ninguém for. Então, é tudo muito ainda nebuloso, está tudo muito sem perspectiva. A mesma coisa acontece com o streaming, quer dizer, no Brasil, a gente não tem uma regulação ainda específica, como tem para o cinema, para o streaming. Então, é tudo muito nebuloso. Se isso, enquanto o streaming, as teles e tudo mais não tiver uma regulação mais incisiva e ter um prognóstico mesmo, ter um tipo de ação e que tenha legalização, tenha impostos, tenha repercussão, tenha tudo, quer dizer, como se fosse uma indústria, no Brasil ainda não está, no mundo não está tão definido isso ainda. Então, essa volta vai ser bem difícil, né? A gente está todo mundo muito ainda na expectativa, a gente não tem dados muito concretos para dizer: ah, vai ser um prejuízo. O prejuízo você já tem aí na mão, já sabe, mas pode ser muito maior que isso, porque a gente não sabe quando volta, a gente não sabe que se não vai adiar tudo de novo, a gente não sabe de nada, porque depende de cada governo, de cada localidade, né? Então, eu não sei se eu respondi, porque é tanta coisa que tem ali dentro que a gente pode ir fazendo uma ramificação das coisas também.
Não, foi respondido. Acho que foi bem respondido, sim. Até mesmo pela questão da amplitude do tema, né? A minha pergunta, eu acho que é um pouquinho mais fechada do que a do João, porque eu quero tratar um pouco mais do setor hipotético, né? Que, como você trabalha mais com essa parte da produção, né? Esse bastidor, eu queria mais saber sobre qual o sentimento que você tem sobre a perspectiva para o futuro de produções independentes, porque a gente sabe que a noção da natureza, não só do cinema, mas de toda a arte, é ser uma reação e muitas vezes também um reflexo do que está acontecendo, né? Então, como aconteceu, por exemplo, até mesmo pelo exemplo que você falou da Segunda Guerra, né? Depois a gente teve vários diretores, por exemplo, o Truffaut, que era crítico e virou diretor, né? E até mesmo o Vittorio De Sica, que trouxe um pouco daquela realidade da Europa no Ladrão de Bicicleta. Eu queria saber se depois dessa pandemia, de toda essa situação que está acontecendo, existe alguma ideia do que, pelo menos na sua cabeça, do que pode virar da produção independente do cinema brasileiro? Quais são os nortes temáticos que a gente pode ver por aí no futuro, talvez?
É, eu acho que, assim, é interessante a sua pergunta, porque lógico que a gente vai ter os blockbusters fazendo Pandemia 1 e 2, né? Lógico, porque as Torres Gêmeas caíram e eles fizeram dois filmes imediatamente. Sim. Então, Eu acho que, logicamente, vai ter um que vai tratar desse tema de uma maneira mais catastrófica e heróica. Vai ter um americano que vai salvar o mundo do coronavírus. Agora, eu acho que a gente está passando por uma transformação tão grande, interna, né? O ser humano está passando. Eu acho que se o cinema independente não aproveitar isso, ele está perdendo uma grande temática. Então, eu acho que o cinema independente vai pegar esse outro lado, né, da pandemia, esse lado da reflexão, esse lado da transformação, esse lado de loucura, porque muita gente pode estar ficando louca dentro de casa. E eu estou falando sério, assim, louco no sentido de não estar segurando. Eu tenho alunos que têm depressão, eu tenho alunos que têm deficiência de atenção, que têm isso, que têm aquilo, síndromes várias, essas síndromes contemporâneas. Para lidar com isso não é fácil, claro, né? Então, eu acho que o cinema independente, ele pode pegar um viés disso e fazer um excelente filme. Eu não estou falando de fazer um filme dentro de casa claustrofóbico, mas o que que isso causou, né? O que que isso transformou aquela pessoa? Como aquela pessoa era antes e depois disso? Então, eu acho que se essa... Isso é até uma ideia que eu acho que os independentes têm que ter. Eu acho que já estão pensando sobre isso também, né? Porque o cinema independente, ele pega um lado mais humano da coisa, o lado mais psicológico, antropológico da questão. Então, se cada um estiver observando esse momento histórico, porque é um momento histórico que quem não nasceu ainda não está passando por isso. E se nascer hoje e crescer, não vai entender o que a gente passou. Então, eu acho que é um momento único que a gente está passando, que qualquer reação... E cinema é comunicação, né? Cinema é trazer uma mensagem para reflexão. Então, eu acho que tem muito caldo aí para ferver. Tem muito assunto para ser investigado, tem muito assunto para ser colocado, porque cada apartamento hoje está acontecendo algo. Eu estou dando essa entrevista para vocês. Do outro lado, a pessoa está lendo livro, do outro lado está agredindo a mulher, porque está aumentando também isso da violência doméstica. Então, é uma transformação geral, né? Assim, está todo mundo pensando no que vai acontecer, como é que vai ser depois disso tudo, quanto tempo isso vai demorar, ninguém sabe quanto tempo vai demorar, quanto tempo para essa vacina. Então, são tantas perguntas sem respostas que eu acho que isso pode dar um bom filme, um filme que indaga, né? Um filme que traz uma indagação que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, que a gente não sabe o que vai trazer, mas pode ser feito filmes incríveis, né? Agora, é claro, a gente sabe da dificuldade desses filmes chegarem no Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, então não se tem cinemas em locais, né, como vocês mesmo estão falando das suas cidades, que é difícil chegar a filmes independentes, mas aí é uma luta mesmo antes do coronavírus, não é por causa do coronavírus. Então, a gente tem que trabalhar isso com as pessoas que gostam de cinema, das pessoas que se interessam pela cultura, trazer filmes diferentes, e aí essas pessoas que vão ferver a sua cidade, o seu município, para tentar sair e trazer filmes. Eu lembro do filme Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, sim, que ele foi crescendo muito, né? Primeiro teve o curta-metragem, uhum, e já teve uma repercussão. Então, eu ouvi exibidores falando para mim: Humberto, as pessoas estão indo no meu cinema para pedir para passar o filme. Legal. Porque... E eles não passariam...
Sem a demanda.
Se não tivesse público, né? Sem essa demanda. Senão... Então, eu acho que isso é interessante. Quer dizer, o público cobrar do exibidor, para o exibidor não ser uma pessoa... Como é que eu posso dizer? Parada, né? Sem ousar. Eu acho que ele tem que ousar, porque ousando ele vai saber se que ele pode transformar também, né? Então, eu acho que é interessante, sim, pensar que essas produções independentes podem trazer muitos filmes bons do que a gente está passando.
É uma situação parecida com a da Tailândia, com aquele diretor, o Apichat Pong, não sei o sobrenome dele, que fez Uncle, uhum, Boom, que vários filmes dele tratam da ditadura tailandesa. Vários filmes dele tratam da ditadura da Tailândia, só que de um aspecto mais filosófico, abstrato, né?
É, eu acho que assim, esses filmes que vocês gostam, né, que vocês são diferenciados no sentido de vocês gostam de filmes independentes, eles trazem questões humanas e universais. Então, assim, o filme pode ser feito na Tailândia, na Groenlândia, no Cazaquistão, no Quirguistão. Ele vai ser apreciado em qualquer lugar, porque ele traz uma questão ali, não é local, é uma questão universal pela questão humana. Então, no momento que você faz um filme que é sobre sentimento, não é super-herói, né? E sim, que traz algum tipo de reflexão e que você passou por uma mesma coisa que alguém passou lá na Tailândia, oi? Então, assim, esses filmes é que transformam, né? Esses filmes trazem reflexões, aprofundamentos, discussões, temas, dissertações, traz um monte de coisa, porque mexe com as pessoas. No momento que você vê que aquele filme, porque as pessoas já fazem cara feia, é um filme coreano. Claro. O filme coreano só foi nas cidades que foi depois porque ganhou o Oscar, porque senão ele não iria. Sim. O Oscar tem uma representatividade perante o grande público como referência de filme bom, mesmo que não seja, né? Mas ele está, ganhou o Oscar, beleza. Vai ter público.
Então, né? Questão de...
Não, qualquer coisa. É. Ganhou Light, a estatueta, é uma chancela de que o filme é bom. Então, acho que tem muita coisa a ser pensada e dita e discutida. Isso que vocês estão falando e fazendo agora, por exemplo, é maravilhoso, porque vocês podem divulgar isso de uma maneira que as pessoas começam a entender um pouco mais e saber que existe outra cinematografia que não seja americana, por exemplo.
Então, galera, voltamos aqui. E aí, vocês gostaram? Uma conversa da hora, né? Com quem tá dentro da indústria, que entende os pormenores da situação atual, que sabe como tá o mercado e etc. Então, eu acho que foi muito bacana pro nosso primeiro episódio, esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado.
Então, vamos começar aqui o nosso quadro de aquisição, né? Que a gente é temático aqui, né? A gente já tentou explicar isso. Esse quadro aqui vai funcionar como num festival onde todo mundo exibe os filmes, depois a gente tem a liberdade de tentar comprar algum pra fazer uma exibição depois. E vamos tentar fazer esse quadro sempre temático, né? A gente vai escolher um tema e depois disso vamos dar as nossas indicações, né? Sobre o que a gente adquiria nesse festival pra gente. E eu tentei lutar contra, mas democraticamente o tema que ganhou pra hoje vai ser filme de catástrofe.
É o que nós estamos passando.
Eu vou burlar as regras, não tô ligando, porque eu quero que o Brasil seja feliz. A gente acabou de sair de uma entrevista super positiva, vamos continuar nessa. Eu vou indicar, eu vou roubar, vou fazer 5 indicações, em 2 tacadas. Quem quiser ser feliz, fica feliz, quem não quiser ser feliz, não vai ser feliz. Pra quem quiser felicidade, gente, vamos começar isso num pé um pouquinho mais alegre, né? Assista a duologia Paddington. E vamos ver, pra ficar triste, cara, trilogia do George Romero de zumbi, cara. Night of the Living Dead, Dawn of the Living Dead. E, cara, assim, qualquer similaridade com o momento atual é mera coincidência, ou não. Porque o ser humano vai ser a mesma coisa em todas as ficções boas na realidade. E aí, João, achou alguma coisa aí?
Bom, mano, gostei, viu? Tipo, eu gosto bastante de Paddington e não tem nem o que comentar sobre a trilogia do Romero, né? Tipo, é um clássico. Mas, enfim, vou indicar 2 porque um é um curta e o outro é um longa. Então eu acho que vale indicar 2 filmes. O primeiro é o longa, que eu vou indicar Sully. O filme com o Tom Hanks. É um filme de um desastre nos Estados Unidos, a queda de um avião. Não é um 11 de setembro, mas é uma história que deixa os americanos bem comovidos quando ela é contada e acho que é um filme bem bom. E o curto que eu queria indicar é um documentário sul-coreano. Ele foi até indicado ao Oscar de 2020 e chama In the Absence. Galera, eu vou desculpar aqui porque eu realmente não sei o nome desse documentário em português, mas todas as indicações que a gente vai fazer nesse episódio vão estar na descrição. E esse filme tá no YouTube totalmente de graça, então vão lá e aproveitem que é um documentário bem interessante, curtinho.
E aí, Everson, qual que é a tua?
Eu vou indicar aqui, galera, um documentário aqui, não é bem um filme assim, mas um documentário vencedor do Oscar desse ano, que é o Aprendendo a Andar de Skate em uma Zona de Guerra se Você For Uma Mulher. E é um filme que se passa no Afeganistão, eu acho que todo mundo vale a pena assistir, não ganhou o Oscar à toa. Esse aí é o meu adendo do festival desse episódio.
Então, gente, assim, ó, quem gostou, segue, dá aquela fortalecida, indica pra amigo, mãe não, que aqui é um festival sem presença de parentes. E todo mundo sabe que é aquilo, né? Festival, né, gente? Festival igual Cannes, igual o TIFF tá rolando agora online, igual South by Southwest, né? Cara, acontece que acontecer não para, né? Então, fala aí, João, onde é que podem achar a gente?
Então, galera, vocês podem achar a gente no Spotify, no podcast da Apple, no Cashbox, no Pocket Cast, enfim, na maioria dos agregadores. Então, tem muito local onde vocês podem acompanhar a gente, dar aquela moral, aquelas 5 estrelas, seguir, e a gente agradece demais.
É isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso primeiro festival, nosso plano de estreia aqui. Quem gostou, segue aí o caminho que tá aqui, o João indicou, e sejamos felizes. Vamos sobreviver a essa catástrofe atual. Arrui!
Então, fechou a cortina? Fechou a cortina aqui, gente?
Fechou a cortina.
Bom, fechou.
Fechou a cortina.